Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando, radinho de pilha, cá estamos nós de novo. A pauta hoje são dois temas que estão relacionados, sim, não, talvez, você me diz no final, tá bom? O primeiro deles é um pouco mais próximo do que a gente costuma conversar por aqui, que é sobre empresas de tecnologia digital. O que é um artigo do New York Times, comentando por que algumas empresas americanas talvez estejam aí com razões para se preocupar. A questão é, em vários países do mundo, França, Índia, Alemanha, a justiça desses países está começando a questionar o predomínio, ou monopólio, ou alcance de algumas empresas que são, por coincidência, americanas. Por exemplo, a Amazon, a Amazon, Google, Facebook. Então, os exemplos são muitos. Você tem desde Alemanha e França pegando no pé do Google com relação não só a questões de privacidade, mas também a questões de impostos. Você tem a Índia negando, pelo menos rejeitando, os esforços do Facebook de tentar entrar de uma maneira mais agressiva com internet gratuita. Você tem a Amazon, que acaba sendo praticamente a plataforma global, de e-commerce. E a questão não é só protecionismo, a questão é que o que está em xeque, aí eu estou tentando reproduzir aqui de cabeça o artigo do New York Times, é a própria noção de nação, Você tem lá a França tem suas próprias leis, ela protege a sua economia, os direitos dos seus cidadãos, Aí de repente vem empresas que, de novo, por coincidência são americanas. É lógico, isso não é um esforço do governo Obama nem nada, é simplesmente um desdobramento do avanço e do progresso de algumas companhias de tecnologia que por acaso nasceram no Vale do Silício, ou sei lá, Seattle, no caso da Amazon. Então, essas empresas, por natureza, acabam sendo globais, porque a internet, em princípio, é global, e só que elas acabam se sobrepondo ou ignorando, tentando passar por cima de algumas questões nacionais. Se você acha que reagir a isso é um atraso, é uma questão que é a ser debatida. Por exemplo, recentemente o governo brasileiro, incorporado na pessoa de Dilma, questionou muito os dados brasileiros sendo armazenados lá fora. Ou então algum juiz em algum rincão nacional resolve bloquear o acesso ao WhatsApp porque o WhatsApp se nega a compartilhar com a polícia e com a justiça informações dos seus usuários, porque afinal é uma empresa americana, o cara assinou um termo de contrato americano, então, em princípio, quem rege do ponto de vista jurídico uma situação dessas? Essa não é um problema novo, esse tipo de briga jurídica. Eu lembro que eu estava no Yahoo e logo na sequência houve um incidente complicadíssimo, porque o governo chinês pressionou o Yahoo a revelar a identidade de um dissidente, e o Yahoo ficou: bom, eu sou uma empresa multinacional, mas a lei da China é essa, então eu faço o quê? Eu obedeço a lei do país, ou eu vou tentar impor alguma lei, sei lá, que lei que o Yahoo vai impor, Então eu sei que, bom, em suma, o Yahoo acabou, se eu não me engano, colaborando com o governo chinês, e esse cara foi preso, nem sei se morreu ou não, eu sei que foi um perrengue, essa questão foi parar no Congresso americano, a mãe do chinês foi lá no Congresso depor, e o presidente do Yahoo teve que, fazer aquela cara de paisagem. Mas esse tipo de questão não é simples, não é simples assim. Normalmente quem é de tecnologia, quem é da área de exatas, tende a relevar ou a subestimar ou simplesmente ignorar esse tipo de questionamento ético, jurídico, legal, como se fosse uma coisa menor. Mas se um país como a França, ou se um país como a Alemanha, se um país como a Índia, que são em princípio democracias legítimas, elas acham por bem proteger os seus próprios cidadãos e fazer com que as suas próprias leis democraticamente elaboradas prevaleçam, quem é uma companhia estrangeira para dizer que não? Então esse é um tema complicado. Eu vou dar o link para essa reportagem, deem uma lida. E eu vou dar link para um livro que tem a ver com isso, que é um livro de um cara chamado Jaron Lanier. Esse cara é mais velho do que eu, ele é um dos pioneiros, né, da computação americana, e ele escreveu um livro que chama A Quem Pertence o Futuro? Who Owns the Future? Quem é o dono dessa bagaça? Né? E em que uma das coisas que ele comenta é sobre o rumo que a internet acabou tomando, que é diferente daquela coisa anárquica, romântica, idealista lá de trás, né? Aquele ideário que me atraiu, e que acabou virando o oposto disso tudo, com monopólios, né? E monopólios colossais. Imagina como é que você vai desbancar o monopólio do Google, como é que você vai desbancar o monopólio do Facebook ou da Amazon. É muito difícil, porque eles, a partir de um certo ponto, é como se essa concentração fosse irreversível, e essas empresas têm tanto capital e tanto dado que elas podem literalmente manipular tudo a seu favor, e é difícil você reverter isso, né? Então, esse é um livro extremamente interessante, é uma leitura densa, eu acho que tem em português, eu vou procurar, vou dar o link de qualquer maneira, tal. O segundo tema também tem a ver com futuro e com tecnologia, e talvez com um impacto ainda maior, e o que é pior, é mais invisível ou menos divulgado, menos, sei lá, faz menos barulho do que deveria. A questão é, eu estava viajando semana passada e em vários canais que eu sigo estava lá um tititi, um frisson todo. Por quê? Porque houve um congresso para discutir a criação de um genoma, ou seja, de um DNA humano completo sintético. Tá? Então era uma reunião de cientistas, gente do governo, acadêmicos, o diabo, para discutir a criação de um DNA humano inteiramente artificial, do zero. A questão que deixou muita gente de cabelo em pé é por que que isso foi a portas fechadas. Por que que isso foi secreto? Né, você teve coisas parecidas quando começou o projeto Genoma lá atrás, em que era de mapeamento, né, de leitura do DNA humano. Isso foi debate público, né, ainda mais porque muito dinheiro foi investido nisso. Dessa vez, que o projeto não é de leitura, mas de escrita, tanto que chama DNA Writes, né, de escrita, foi a portas fechadas, e isso deixou muita gente de cabelo em pé, porque isso tem inúmeras implicações éticas, tem até, para quem é, e eu não sou, para quem é religioso, tem implicações religiosas também, né? Então você tem gente aí representando vários segmentos da sociedade, inclusive o segmento religioso, de cabelo em pé. Como é que você pode debater a portas fechadas a coisa mais delicada e polêmica possível, que é criar um ser humano do zero, né? Esse artigo que eu vou dar o link para vocês, eu tinha ouvido um debate, eu vou tentar dar o link, eu acho que está no Science Friday. O debate é interessante, está em áudio, é um programa de rádio, mas eu vou dar link para a matéria da Technology Review, porque ele revela um aspecto que eu não tinha visto antes, que quem está por trás desse esforço todo são empresas, grande parte delas americana, cujo negócio, cujo business é justamente sintetizar DNA. Então vamos supor, você tem uma companhia que você quer pegar uma bactéria dessas de cerveja, aí de fermento, e quer transformar essa bactéria para que ela produza um perfume caríssimo. Estou dizendo isso porque a indústria cosmética tem uma margem de lucro brutal. Aí você liga para essas companhias e fala: olha, eu preciso de tal sequência de genes. Aí você dá lá a sequência de letras que você quer. Eu quero A, T, pá, pá. Você lembra que tudo é letras. O genoma humano são alguns bilhões de letras. Essas empresas conseguem produzir uma sequência de letras, né, de genes, por um preço que está caindo numa velocidade exponencial. Algum tempo atrás custava, sabe, 10 mil dólares, hoje custa 3 centavos de dólar, né, para você fazer algumas coisas. Está caindo muito o preço. E isso pode ser um super, super, super negócio do futuro, programar DNA. Né? Então, você está aí pensando que digital é a última fronteira? Não, né? Programar DNA é a última fronteira. Então, essas empresas têm muito interesse no tema, porque imagina, se você já ganha um dinheirão fazendo alguns milhares de letrinhas, imagina quanto que você pode ganhar fazendo alguns bilhões de letrinhas. Né? É lógico, é que a tecnologia ainda tem muito que evoluir. Segundo o artigo, essas empresas conseguem adicionar uma letrinha a cada 10 minutos, enquanto as nossas células conseguem adicionar, como é que é a história? 1000 letrinhas a cada 3 segundos. Então, né, a natureza ainda continua, né, sendo mais rápida. Mas, de qualquer maneira, esquecendo um pouco o aspecto técnico da história, existem inúmeras implicações éticas, né? Se de repente for possível, a um custo bastante acessível, você programar DNA humano, que pode acontecer? Né? Quem vai ser o primeiro cliente? Quem vai ser o primeiro a comprar? Né? Ou quem vai ser o primeiro que... Aliás, uma empresa que está envolvida nisso, acredite se quiser, é a Autodesk, que é a empresa que faz o AutoCAD. Então, é a empresa que praticamente tem um monopólio, né, de software, de arquitetura e de engenharia, ela já está 3 passos à frente criando softwares para você desenhar genética. Então, veja só, a Autodesk é uma das fundadoras. Então, ninguém está falando aqui de brincadeira, não é ciência pura. Né? A gente está falando aqui de um negócio de futuro. E aí, no programa de rádio que eu vou dar o link aqui do Science Friday, um dos caras lembra de uma coisa interessantíssima, que é assim, existe um conceito chamado eugenia. Isso, se não te dá calafrios e arrepio na espinha, deveria dar. Eugenia, em princípio, é, entre aspas, ciência, né, de você produzir indivíduos que sejam racialmente, geneticamente, medicamente superiores, melhores, né? Então, essa ideia de que você poderia melhorar ou criar seres humanos melhores, ela começou a ganhar uma certa popularidade no começo do século passado. Né? Curiosamente, começou a fazer sucesso nos Estados Unidos, porque você ainda tinha noção de raça, né? Você ainda tinha noção de raça superior, raça inferior e tal. E, obviamente, isso começou como, em princípio, ciência, né? Entre aspas, de novo, melhoramento da humanidade. Os alemães, obviamente, nadaram de braçada nessa história. E o que você tem não só é o Holocausto, né? Porque, afinal, os caras estavam querendo eliminar o que eles achavam ser uma coisa indesejável, mas também uma série de experimentos, de novo, entre aspas, científicos de melhoramento da espécie humana. Então, assim, a eugenia começou lá atrás com uma certa aura, né, de benefício bacana, benéfico, científico, mas foi rapidíssimo para isso cair nas mãos de um poder tirânico, maligno, com ambições colossais, né? Então, o cara que lembrou desse episódio histórico, ele fala justamente isso. Bom, a gente está achando bacana isso agora, quanto tempo vai demorar para isso desandar, para isso sair fora dos trilhos e se tornar algum tipo de pesadelo? Né? É mais ou menos como a questão da imortalidade. Se alguém descobrir a fórmula da imortalidade, quem vai ser o primeiro a comprar? Né? O Zé Sarney, o Putin, o Lula... quem vai ser o primeiro a comprar a imortalidade, né? Ainda mais se ela custar caro. Meus caros, é isso. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela conversa ao pé do ouvido. O Radinho volta amanhã. Grande abraço.